No primeiro dia do mês de outubro de 2019, na sede do Poder Legislativo Municipal, realizou-se a reunião das comissões com os seguintes presentes. Vereadores Arlene Maria do Almoro, Antônio Nilson José Duarte, Sérgio Miguel Rambo, Antônio Marques Schaefer, Paulo Adriano da Silva, Valdir Sérgio Guicho, Carlos Eduardo Hans e Mozart Pereira Lopes. Assessores Rodolfo Bisleri Agostini, Carlos André Nunes, Silvan Kohrhaus, Eliseu Dreyer Kinhas, Ismael César Altenhofen, Dária Dionísia, Jurema Dalpia Marques, Fernando Dalazin, Marciano Diedrich e André Mário Martinelli. Assessor jurídico, Gustavo Heine. Assessora de imprensa, Carolina Gasparotto. Assessora de comissões, Patrícia Maria Telamini, Nicole Thaís Dias, Leonardo Romero Schneider e Luiz Paulo Scherer. Convidados. Alessandra Guski, presidente da OAB. Mara Lúcia Cressani Gergen, presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Lajado e coordenador do Departamento de Agricultura, Carlos Kaiser. Iniciando a reunião, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Hanzi, leu a ata da reunião anterior e prosseguiu colocando em pauta o CM75, que inclui inciso 24º, no artigo 182 da Lei Complementar 01 de 2016. Passando a palavra à presidente da OAB, Alessandra. Obrigado. Gluski, que defendeu o projeto e afirma que trará garantias benéficas aos advogados. O assessor jurídico Gustavo parabenizou a presidente pelo seu trabalho e, como advogado, se colocou a favor do projeto e deu parecer pela legalidade do mesmo. Projeto liberado pelas comissões. Vereador Hans convidou o coordenador do Departamento de Agricultura, Carlos Kaiser, para fazer parte da mesa, colocando em pauta o PL 94, que altera o artigo 3º da Lei 7.823, de 11 de julho de 2007, que autoriza o Poder Executivo a realizar transporte de adubo orgânico adquirido por agricultores do município de Lajado. Kaiser explicou que o que se pretende com a aprovação do projeto. Rambo fez questionamentos referentes a valores. Mozart defendeu a aprovação do projeto. Rambo reafirma que o projeto precisa ser melhor estudado. Kaiser manifestou a importância do município adquirir um triturador de galhos e finalizou dizendo que se prontifica, caso assim queiram, os vereadores a buscar mais informações. O projeto fica com o vereador Hans. De outra banda, o vereador Hans colocou em pauta o projeto de lei número 85, que altera a lei 9291, de 13 de outubro de 2013, que disciplina a gestão democrática das escolas municipais de Lajado. Hans leu e Hans explicou as emendas de sua autoria. Rambo tem dúvidas referente ao artigo 18 e deseja estudar melhor as emendas. Hans acrescenta que sua emenda e da vereadora Mariela são referentes ao mesmo artigo. Projeto e emendas liberados pelas comissões. Hans solicita para que a discussão do projeto de lei número 108, que autoriza o município a firmar acordos judiciais com o pagamento das verbas trabalhistas, parcelas previdenciárias e eventuais custas judiciais arbitradas nas reclamatórias dos antigos funcionários do Instituto Continental de Saúde, ICOS, sejam convidados para a reunião que acontecerá na próxima terça, 8/10 de 2019, os representantes da empresa ICOS, ex-funcionários e um representante do município. A gente também solicitou o SIM de saúde. Os projetos 98, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, e projeto de lei número 99, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, foram liberados pelas comissões e serão sugeridos como acordo para votação na sessão do dia. Sem mais assunto a tratar, o vereador Hans deu por fim a reunião e assim a presente ata, que depois de lida e aprovado, será assinado por todos. Eu fiz algumas correções de escrita aqui, né? Peço para que seja corrigido. E acrescentado o SIM de saúde, que a gente também solicitou. E eu vou fazer um pedido especial. Eu sei que isso não é o trabalho das comissões, mas eu peço que levem à nossa secretaria para que os projetos de lei do Poder Executivo que autorizam o Poder Executivo a abrir crédito especial, crédito suplementar, eles passem a ter na capa a informação do que se refere. E da mesma maneira aqui nesse nosso texto, né, que na realidade está copiando o que vem de lá, acaba sendo uma notícia incompleta e ruim de se entender o que se pretende com esses projetos. Então peço só que as comissões façam chegar isso à secretaria, que infelizmente eu acabo lembrando disso só quando estou aqui. Tá ok? Fica em votação. Alguma oposição? Não? Segue a nossa reunião. Nós temos como pauta hoje. Sejam bem-vindos. Ozar?
A pedido da nossa presidente da casa, se nós pudéssemos dar uma reparadinha no 104, é o da chegada do Papai Noel. R$60 mil.
O senhor gostaria de defender o projeto?
Gostaria de defender o projeto.
Defenda.
Eles sempre pedem essa contribuição. Sempre quando passa o lajado brilha, eles vêm aqui, prestam conta para a gente da aplicação do recurso. Então...
Vem ali o pedido de desculpa da prefeitura dizendo que se atrasou?
Não veio.
É só para... 60 mil, quanto foi ano passado e quanto foi nos outros anos? 60 também?
60. Entrou em casa. Ano
passado foi 60 também. Ele chegou quanto projeto, uma pergunta?
Esse projeto chegou 18 de setembro.
18? Artigo 89. Pela fitinha. Mas parabéns, ficou muito bom. Tem que fazer um processo licitatório para comprar as fitinhas, né? Vereador Mozar, então, pediu a respeito do projeto de lei número 104 de 2019, que abre crédito suplementar no valor de R$60 mil em repasse para o CDL, e esse recurso sai da sede própria da Câmara de Vereadores. É uma impositiva, né?
É.
Tem que ver se a Mariela vai dar acordo nisso aqui.
Vai.
Se ela vai votar a favor.
A coisa eu não vou dar porque não podia fazer em Curitiba.
Não, é um valor que há anos é repassado para.
É, não, você não precisa.
Não, nós mandemos o valor do ano passado.
O caso não dá nada. Você não precisa de dinheiro, foi passado. CDL. Que é isso?
Alô. Bom, junto com o projeto de lei, eu peço para que seja anexado aqui, deve ter uma correspondência que veio do CDL, né? Pedindo esses valores.
Sim.
Isso, eu suponho que tenha, não está anexado. Não. Então, vou pedir para que tenha, provavelmente deve ter também uma carta da presidente da casa pedindo para o projeto acontecer, né? Eu suponho que sim. Isso, eles não têm... Exato. Eu peço para que essas duas coisas, então, sejam anexadas. Você quer dar uma analisada, Tori, nesse? Quer ficar contigo?
Viu?
Ele está no prazo ainda.
Está no prazo, viu? Eu sei. Tem que anexar o pedido dele junto ao projeto.
É, eu peço para que as comissões então anotem para conseguir a solicitação deles, do CDL, que deve ter remontado lá ao começo do ano. E também o pedido feito pela Câmara para a Prefeitura apresentar esse projeto de lei impositivo, pode ser?
Está considerado o Paulo ali, a presidente da informação, pode ser.
Mas realmente, eu entendo que tem prazo, né, para a questão de viabilizar, né? Para mim não tem problema. Ok, que seja então providenciada sua documentação e novamente apresentado. Obrigado, Mozar. Mais alguma coisa sobre isso? Oi?
Segura, vai ajudar a documentação.
É comissões por enquanto, né? Pessoal, então nós temos que dar andamento no nosso... Nós vamos dar andamento aqui na reunião das comissões. Eu agradeço aos presentes. Na última reunião nossa... Ah, eu vou desde já, tive uma reclamação e bem fundamentada para que as pessoas que habitualmente estão vindo, pelo menos, ou então os órgãos que estão vindo, eles sejam cientificados de que a reunião acontecerá. Eu não sei como que está sendo divulgado isso, porque nós acabamos recebendo por e-mail ou pelo WhatsApp, né? Mas acho que acaba não indo para muitas pessoas. E como a gente teve em algumas oportunidades o cancelamento, a troca da reunião de quinta-feira para um outro tema, eu vou pedir um reforço aí para as nossas comissões e também para a assessoria de imprensa, para que encaminhe para as pessoas interessadas, para os órgãos interessados, né?
Sim, a gente tem ficado sabendo. Essa hoje a gente combinou semana passada, né?
Uhum.
Mas as outras eu tenho ligado aqui para perguntar. Então, é melhor, né, que bote, mande um WhatsApp para a gente.
Um WhatsApp, é. Acho que daria até fazer um grupo a respeito da discussão do plano diretor, né? E aí pegar e...
Ah, não.
Que é difícil que aconteça. Não, só para não ter... E é só com essa finalidade de avisar, né?
Só avisa um de nós. Só avisa um de nós. Ah, então tu vai ser responsável por botar no nosso do plano diretor. É que nós temos um do plano diretor, então deixa eu... Vai ter plano diretor dois, eu vou me perder.
O quê?
Eu posso modificar e tal, pessoal.
Tranquilo. É a responsabilidade da nossa.
Eu penso que... Bom dia.
Bom dia.
Eu penso que os nossos trabalhos e as próprias empresas estão compreendendo muito bem o plano diretor. Eu tenho passado individualmente em todas as construtoras na ConstruMóvel. Talvez haja resistência de uma ou duas, mais por falta de conhecimento do que... mas ficou uma sugestão. Ficou uma sugestão. Digamos que a gente tenha êxito na avaliação na casa, certo? Se pudesse colocar o plano em prática, talvez em 6 meses, seria possível? Digamos que a casa consiga votar até dezembro, ok?
6 meses não dá dezembro.
Em 6 meses colocar em prática. Existe sim. Esses dois que estão ainda...
Estão no final?
Esses dois que ainda estão com a pá virada lá, ainda entendem que compraram terrenos com o plano velho e que tinham uma expectativa de fazer uma obra um pouco diferente. Não seria um desastre para nós, ou não seria, né? Aprovar o plano... Não, é só uma pergunta.
O último artigo ele fala, essa lei entra em vigor após decorrido 60 dias de sua publicação oficial. Aí trocaria isso para 180.
Isso.
Eu não vejo, tu atrasaria um pouco o início de tudo isso aqui, mas não é uma coisa...
Ah, para eles poderem encaminhar os projetos?
Compraram alguns imóveis de valor alto e tinham expectativas no plano atual.
Ele já estudou para ver o que ele tem que modificar?
Estão estudando.
Não, peraí, então ele fala a respeito de 60 dias.
É.
Mas eu vejo assim, ó.
Não, um negócio de 20 anos não é 180 dias que vai trancar também, né?
Não.
Mozart, eu vejo assim, se for aprovado até final do ano, só falta 3 meses ainda. Aí tem mais 60 dias, quer dizer,
eu acho que
tem 5 meses até lá.
Tá
muito,
tá
ótimo.
Eu acho que tá bom.
Beleza.
É, Maritina, não fica.
Bom.
Sim.
Pessoal, vamos dando prosseguimento. Na última reunião nós debatemos até o artigo... Até o 42, né? Até o 42. Essa questão da sugestão do Mozart pode ser anotada, enfim, se vai ser definido lá para frente, se pretende ou não, né?
Posso falar uma coisinha?
Sim, tem
antes, o Mozart falando na ConstruMóvel, amanhã a CEAVAT, né, a qual nós representamos, encaminhou um convite para vocês para passarem lá no nosso da CIL, né, lá na mostra, que a gente vai estar fazendo uma confraternização e a gente está chamando as pessoas que participam conosco dos grupos. A partir das 8. É. Amanhã de noite, a partir das 8. Lá na Mostra Arquitetura, no espaço da CIL.
O que vai ter lá mais?
Um coquetelzinho, só. Um chopinho.
Chopinho.
Lá? Vai voltar ali para aquele lugar.
Foi até 40?
Tá. Ah, vou passar lá.
Bem. Vamos lá. Começamos então no 41. Do título do regime urbanístico, capítulo 1º das disposições gerais. 41 define-se regime urbanístico através de normas relativas à ocupação do solo, disposição, controle de edificações e parcelamento do solo. Capítulo 2, do uso e ocupação do solo, seção 1 das disposições gerais. Conforme os princípios e objetivos do plano diretor de Lajeado, o uso e ocupação do solo obedecerão as seguintes diretrizes. Primeiro, planejar o desenvolvimento do município, distribuição espacial da população, as atividades econômicas do território municipal, de modo a evitar e corrigir distorções do processo de desenvolvimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. 2. Evitar proximidade ou conflitos entre usos incompatíveis ou inconvenientes. 3. Priorizar áreas para fins de ocupação do solo em sua função da infraestrutura urbana, dos lotes integrados em loteamentos aprovados e as glebas de terreno, parcelados ou não, em áreas urbanas com infraestrutura já implantada ou implantada em suas proximidades, de forma que possa ser até elas estendida em boas condições técnicas e econômicas. 4. Evitar deterioração das áreas urbanizadas e dotadas de infraestruturas, especialmente as centrais. 5. Traçar áreas de indução e contenção do crescimento urbano. O artigo 42, ele fala dos princípios e diretrizes, elenca 5 delas, mas não coloca a ordem delas, né? Quer dizer, todas elas têm funcionamento de igual teor, né? Não sei se existe alguma nota a respeito disso, alguém gostaria de comentar, não? Seguimos adiante. Seção 2, do uso do solo no perímetro urbano, 43. O uso do solo para atividades vinculadas ao desenvolvimento urbano no território do município de Lajeado é regulado mediante a instituição de zoneamentos definidos no mapa de zoneamento do uso do solo urbano de Lajeado, anexo 1, que é o mapa que a gente estava tratando até então, né? Artigo 44, o perímetro urbano do município de Lajeado fica dividido nos seguintes zoneamentos. Aí a gente começa, de fato, a abrir o que são aqueles zoneamentos que estão escritos. Zona 1, caracterizada pela diversidade de usos, de alta densidade, indutoras de desenvolvimento com aproveitamento de infraestrutura existente. A zona 2, caracterizada pela diversidade de usos, de média e alta densidade, indutoras de desenvolvimento com aproveitamento da infraestrutura existente. A zona 3, caracterizada pela ocupação unifamiliar, multifamiliar e misto, com média densidade, aproveitamento da infraestrutura existente e diversificação de atividades. Zona 4, caracterizada pela ocupação unifamiliar e multifamiliar, com baixa densidade de aproveitamento da infraestrutura existente e diversificação de atividades, inclusive atividades agrícolas. Zona 5, caracterizada pela ocupação unifamiliar, com baixa densidade, permitindo atividades de apoio aos moradores locais. A zona de controle especial, ZCE, compreende a área periférica do território municipal de ocupação unifamiliar e atividades de apoio aos moradores locais. Busca garantir a preservação e manutenção de suas características naturais com o estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do solo compatíveis com a proteção ambiental e segurança da população. Item 6, 7º, a zona industrial, caracterizada pela predominância de indústrias e prestadores de serviços com tamanho de lotes maiores e localização estratégica para minimizar conflitos entre as atividades. Não sei se existe alguma nota a respeito dessa itemização. Não? Bom. Artigo 45, ao longo das rodovias BR-386, RSC-453 e ERS-130, de acordo com o mapa de zonamento, fica instituída uma faixa de 200 metros para cada lado como zona 2, quando não houver limite urbanístico definido por quadra ou lote. Parágrafo único. A faixa de 200 metros deverá ser paralela à rodovia e medida a partir das faixas de domínio. Eu só tenho uma... Na realidade, é uma dúvida com a sugestão aqui, que quando for loteado nesses arredores dessas faixas de domínio, né, se tem como prever que o arruamento vai ser no limite desses 200 metros para não ter problema?
Não.
Acho que não.
Né? Não, porque vai depender do projeto urbanístico que o empreendimento tiver, né? Aí, então,
vai pela sorte.
A pessoa pode, dependendo de que tamanho de lote ele queira fazer, vai depender muito do empreendimento, né? O cara pode fazer lotes 12 por 30, pode fazer lotes maiores para aproveitar a rodovia, isso é industrial.
Aí, até porque as faixas de terra, elas não estão no mesmo sentido da rodovia, né?
Não, elas são para cá.
Não tem como começar a prever que as ruas têm que começar a fechar uma com a outra?
Isso já existe, né?
Isso é cuidado, não, é cuidado já.
Mas é cuidado. É.
Não, tá tudo bem. Não veio o caso.
Não era cuidado. Agora, depois de um tempo, se passou a cuidar.
Seguimos. Artigo 46, zonamentos que apresentarem faixas lineares ao longo das vias que não possuírem limites urbanísticos definidos por quadras ou lotes no mapa de zonamento, terão a mesma medida das quadras adjacentes ou 100 metros para cada lado na ausência destas. Parágrafo único, quando o lote apresentar profundidade maior que a faixa instituída, fica assegurado o zonamento dessa via, desde que o lote apresente o mínimo de 70% dessa área, de sua área, neste zonamento. Tem como explicar isso aí, secretário?
Isso já existe.
A situação já vigente.
É assim. Na verdade, assim, por exemplo, tem um loteamento, tu tem um terreno na beira da rodovia, e aí ele tem 150 metros de... 100 metros para fazer os 70% ali. Ele tem 100 metros de comprimento do lote. Uhum. Mas o zoneamento comercial vai só até o 50. E a partir dali, ele vira unifamiliar, digamos assim.
Tá.
Então ele precisa estar 70% dentro do zoneamento para poder adquirir essa forma, entendeu? Porque senão tu vai ter dois... Muitas vezes quando o lote é muito grande, tu tem dois zoneamentos sobre ele. E aí qual vai valer? O mais restritivo ou o menos restritivo? Então a ideia aqui é que tenha 70% no zoneamento que tu queira, para poder valer, entendeu? Normalmente para o mais liberal, digamos assim, né? Digamos que tu tenha um loteamento, um terreno de 300 metros de comprimento, e a primeira faixa só, 200 metros é comercial ali, que a gente tinha na rodovia, e os outros 100 metros é unifamiliar, que tu queira fazer uma indústria. O teu terreno está em 66% só no comercial. O resto, os outros 100 metros, os outros 34%, eles estão na parte unifamiliar, que não poderia. Então, a ideia é que tu não consiga fazer um empreendimento em todo esse terreno. Tu pode usar os 200 ali tranquilamente, mas esses outros 34%, os 100 metros que sobram, tu não poderia. Caso seja diferente, por exemplo, digamos que o terreno tivesse 250 metros de comprimento, e 200 está na faixa, esses outros 50, por mais que estejam numa área unifamiliar, os 200 estão ali a 80%, do 70% do 75% dessa parte, né? Então ele pode...
Entendi o raciocínio, agora vem uma pergunta.
Não, tranquilo.
O cidadão tem um loteamento lá desses 300 metros. Se ele quiser lotear...
Isso normalmente acontece só em gleba, tá? Quando é um empreendimento só. Quando é o loteamento, termina a tua pergunta aqui.
Se ele quiser, tem os 300 metros lá que você tem do terreno. Mas para poder enquadrar, ele faz o loteamento só daquela primeira parte, dos 200 metros, para otimizar. Ele vai ter como fazer um jogo a respeito disso, né?
Não, na verdade, o loteamento não tem problema, porque não. O loteamento, o que importa é a área que você está fazendo, né?
Não, a área de então, terra, seja.
O que pode...
Se ele quiser desmembrar uma coisa da outra.
Mas o loteamento vai ficar com o zoneamento.
O loteamento, o resultado desses lotes vão respeitar o zoneamento onde eles estiverem. Por exemplo, teve um empreendimento, começou na época da mata, a gente está agora quase em aprovação final dele. Na primeira parte, ele teve que ter terrenos de 12 por 30, porque ele era um zoneamento multifamiliar normal, e a partir dali a área entrava num zoneamento popular que podia ser 10 por 20.
Uhum.
Ele não pôde fazer lotes de 10 por 20 em todo o loteamento. Onde o zoneamento permitia 12 por 30, ele fez 12 por 30. Onde ele permitia 10 por 20, ele fez 10 por 20.
Eu acho que só que não me referi bem, eu estava falando do loteamento. Eu entendi. Tem uma área de terras grande
que vai ser loteada.
Vai ser feito qualquer coisa, mas se o cidadão tiver a ideia de botar ou mais um tipo de empreendimento ou outro, ele pode fazer uma cisão naquela gleba de terras, indiferente se ele vai lotear ou não, mas possivelmente é isso que vem acontecendo no futuro. E aí ele vai acabar tendo resultados diferentes se ele fizer essa cisão.
Isso, na verdade.
É questão de planejamento interno dele.
Na verdade, isso aqui se refere mais à edificação. Porque no caso do loteamento, um fracionamento qualquer, parcelamento do solo, ele vai ter que respeitar aqueles limites desenhados no mapa, onde tem Z2, Z3, Z4. Onde a terra dele estiver, se a terra dele estiver metade num Z3 e metade num Z4, ele vai ter que, os lotes, aquilo ali, os usos e os índices vão ser respeitados a partir disso. E aí ele pode fazer o arruamento e coisa, continuando o que já existe e também naquilo que lhe for mais interessante.
A BEM, na verdade, vai dar uma flexibilidade maior para ele.
Ele vai poder fazer uma opção.
É, ele pode jogar com isso.
Isso aqui ele não se refere a loteamento. Isso aqui se refere àquele lote que está sob dois zoneamentos. E ele precisa, tá, posso fazer minha casa, posso fazer o meu prédio em todo esse terreno ou até aqui daí morre, entendeu? Por exemplo, pega ali na... Na Alberto Miller ali, depois do ginásio da Univate. Tem uma zona de comércio, um polo de comércio e serviço que dá 74 metros da Alberto Miller, e depois vira unifamiliar.
Tá.
Digamos que o cara tivesse um lote de 100 metros.
Tá.
Hoje ele só pode ir até os 74 do prédio. Depois, os últimos 26, ele precisa... Ele não pode fazer por mais que seja o mesmo lote. Né?
Sim, ele vai poder, por exemplo, aqui da C2B que está construindo, são várias torres. Cada torre ele poderia ir até o limite, ele não poderia fazer um empreendimento que avançasse naqueles 74 metros.
Não, casualmente ali onde o C2B está fazendo, ali é tudo pó.
Não, mas é um exemplo de várias torres. Podemos pegar o Novo Tempo.
É, digamos várias que torres. Tu puder, não, eu não posso fazer uma torre, daqui em diante eu não posso fazer torre.
Isso aí, não é um empreendimento, é o prédio. É o prédio. Se ele quiser fazer isso, ele vai ter que fazer um blocão.
Não,
vai ter que fazer uma Imperatriz. É.
Não necessariamente.
Ah, vai ter que estudar, porque de repente ele pode fazer área verde lá, ele pode fazer, sabe?
Tá tranquilo.
O que dá problema, geralmente, é aquilo de tu definir o que é o que tu pode usar, o máximo, né? E o que tu não pode usar. Isso tem que ser definido lá com planejamento.
Seguimos?
Sim.
Artigo 47, padrões urbanísticos do anexo 4 dessa lei definem as atividades permitidas em cada zonamento, incluídos, quando for o caso, condicionantes especiais relativos ao porte das edificações. Parágrafo único. A classificação das atividades está definida de acordo com as resoluções da SEMA com o potencial poluidor. Isso no artigo, no anexo 4, né?
Sim, as atividades, que é isso aqui.
É a tabela de atividades.
Pelo que eu vi, as tabelas de atividades elas acabam sendo bastante abrangentes, né? Quer dizer, não vai ter situações como hoje, por exemplo, não existia pet shop um tempo atrás. Hoje está sendo embarcado ali nos tipos de comércio, enfim, os habitual.
Serviços gerais.
Isso. Então está se resolvendo o problema para todo sempre.
Abre um pouquinho mais.
Isso. Então deixa uma tranquilidade maior.
Até inventarem.
Está sempre a resolução da SEMA, essa ela se refere a uma outra resolução que é do meio ambiente, que daí é a questão ambiental. Que essa sempre vai ter que ser respeitada de qualquer maneira.
Sim. Isso. A resolução da SEMA funciona por fora do projeto, né?
Sim.
Então, aquilo é independente. Não é se mudou, porventura tenha mudado alguma atribuição de peso dentro da secretaria, não precisa alterar a lei orgânica, o plano diretor.
Exato.
Tranquilo. Ótimo. Artigo 48. Não sei se tem mais alguma pergunta, pessoal. Vocês podem interromper caso venha a existir. Artigo 48. As atividades são classificadas a partir de uma análise dos seus incômodos e impactos urbanos ambientais, os quais englobam reflexos sobre o meio ambiente, a infraestrutura básica, a estrutura urbana e o contexto urbano geral, segundo o zoneamento, onde serão instaladas. Artigo 49. As atividades instaladas devidamente regularizadas podem sofrer aumentos nas construções, desde que respeitem os limites dos índices e porte permitidos para o zoneamento. Isso é novidade ou isso já é vigente hoje?
Já existe, acho que já existe, mas isso aqui é só para resolver. Por exemplo, tu tem... tu já está lá, instalado, regularizado. Então, tu pode aumentar a tua empresa até o limite, até o que o limite permite.
Isso existe.
Isso já existe. É. Na verdade, isso aqui só está... Porque...
Nem sei se precisava isso.
É. Mas é uma coisa para quando mudar o plano, talvez tenha uma área lá que tu podia tal coisa e agora não vai poder mais. Tipo, tu já está instalado e regularizado ali, eu não vou te tirar dali, agora tu não pode mais ficar aqui. Uhum. Mas qualquer aumento que tu for fazer, tu vai ter que respeitar o zoneamento onde tu estiver instalado agora, sabe? Pra não correr o risco do cara... Ah, não, eu tava aqui já e podia...
Vamos imaginar que tem uma indústria instalada, uma padaria gigantesca instalada no centro de Lajeado, e ela acabe comprando outros terrenos, ela poderá ampliar aquilo lá mesmo que seja multifamiliar, digamos. concentra um termo ruim.
É, seria uma situação mais, acontece, acho que mais nos D5, D4, que são onde tem mais restrição de atividade, alguma coisa assim.
Ela poderia...
Tipo, mas D4, ela está lá instalada e ela quer se ampliar. Ela tem que respeitar, ela pode ser ampliada, respeitando os índices daquela região, do zoneamento.
Perfeito. Artigo 5... Artigo 50, as atividades classificam-se conforme potencial poluidor em baixo impacto ambiental, médio impacto ambiental e alto impacto ambiental. Parágrafo 1º, considera-se atividades de baixo impacto ambiental as que possuem ausência ou quantidade desprezível de poluentes do ar, da água e do solo, conforme parâmetros de legislação ambiental aplicável. Parágrafo 2º, considera-se atividades de médio impacto ambiental as que produzirem moderada poluição atmosférica por queimas de combustíveis fósseis ou odores que produzem ou estocam resíduos sólidos ou líquidos conforme parâmetros de legislação ambiental aplicável. 3. Considera-se atividades de alto impacto ambiental as que produzem grande poluição atmosférica por queima de combustível fóssil ou odores que produzem ou estocam grande quantidade de resíduos sólidos ou líquidos perigosos que apresentam risco de emissão acidental de poluentes capazes de provocar danos ambientais ou de saúde conforme parâmetros da legislação ambiental aplicável. Parágrafo 4º, estão sujeitas em caráter excepcional à análise de viabilidade junto à Secretaria do Meio Ambiente as atividades que apresentarem incompatibilidade com o grau de impacto. Eu tenho uma questão aqui a respeito disso, que eu estudei faz 6-7 meses, que aqui a gente está falando de impacto ambiental a respeito de poluição do ar, da água e do solo.
Ah,
é, do odor. Mas ele não fala nada a respeito do barulho.
É.
E não deveria ser encaixado aqui alguma coisa, vamos dizer. Nesse mesmo sentido, porque eu não sei, os demais vereadores, mas acaba vindo para mim reclamação a respeito de empresas que fazem barulhos acima do permitido. Enfim, eu acho que se tem algum lugar que deveria adentrar aqui, é claro que mexe também com a legislação da secretaria, né?
Ser avaliado pela SEMA.
Avaliado sim, mas ela não está dita aqui dentro.
Não, mas projeto, né? O projeto de construção...
Eu não sei se as leis de ruído, elas não têm uma...
De ruído.
Daí, sincero mesmo, sim. As suas próprias, os níveis conforme horários, essas coisas assim, sabe?
Tá, como a gente não sabe, nem eu, nem o senhor,
por exemplo,
é interessante a gente buscar.
Por exemplo, a Minuano, por exemplo, ela tem uma quantidade de ruído X que ela pode apresentar de acordo com o seu licenciamento ambiental junto à CEPAM. Então, independente do plano aceitar ou não, ela tem que cumprir até tanto de ruído. O pessoal vai lá, mede, para garantir que eles tenham, que eles estejam de acordo, entendeu? Então, não sei até que...
Sim, sim, eu acho que é meio ambiente, eu acho que é.
Não, mas a CEPAM determina, mas nada que o município não pode interferir de ver e também fazer a medição do município.
Mas pela SEMA?
Não, pela SEMA que seja, mas o município tem...
A sonora é considerada poluição. Aqui a gente está falando... Claro, a gente está classificando isso aqui, a gente dá, na verdade, um embasamento para caso tenha alguma questão ali, ficar aí na dúvida... Sobre qual, eu estou montando uma empresa aqui, em qual tu está se caracterizando. E até explicar aqui o parágrafo 4 ali, a gente colocou isso em análise excepcional, em caso excepcional, que em alguns casos, por exemplo, a microcervejaria, dentro do código ambiental, ela é uma indústria de alto impacto. Por quê? Talvez quando inventaram isso, pensava na Ambev, pensava na Vompar, pensava em outras coisas. Só que essa nova leva de microcervejarias agora, faz com que seja uma atividade de alto impacto e aí não pode ser colocado em vários locais da cidade por conta do seu alto potencial poluidor, digamos assim. Mas o cara às vezes faz 200 litros, 500 litros de cerveja por mês, assim, sabe? Tem três, quatro as artesanais. E ele quer ter regularizado aquilo ali, porque, sei lá, ele quer. Então aqui a gente dá essa possibilidade de fazer uma análise de acordo, por isso a gente fala, atividades que apresentarem incompatibilidade com o grau de impacto. Assim, ó, eu estou fazendo uma coisa que não é alto potencial poluidor, entendeu? Estou fazendo uma atividade que estou produzindo 1.000 litros de cerveja por mês, isso aqui não é uma coisa que... Não vou largar grandes quantidades de que eu preciso filtrar água do rio, essas coisas assim, que é o que grandes indústrias, por exemplo, estão sujeitas. Então, mais nesse sentido.
Então... E ainda, essa questão sonora, que ela não está citada em lugar algum, tá? Isso é uma questão. A outra é o parágrafo 4º, que ele bota aí, estão sujeitas em caráter excepcional a análise de viabilidade junto à Secretaria do Meio Ambiente e as atividades que apresentarem incompatibilidades com o grau de impacto. Talvez até se refira a essa questão, por exemplo, que o senhor está comentando.
Isso, exatamente essa.
Assim como qualquer outra situação, né?
Sim.
Tá, é a Secretaria do Meio Ambiente.
Se tiver incompatibilidade.
É a Secretaria do Meio Ambiente que vai dizer se alguém pode se instalar ou não.
Sim.
É quase que ela fosse
não,
superior.
Não, ele vai dizer se é incompatibilidade. Por exemplo, vai, isso aqui é alto potencial poluidor. Tá, pensa um curtume, alto potencial poluidor. Mas aí eu tô lá na minha casa com, sei lá, tô fazendo umas peças de cor e eu preciso enquadrar isso ali para poder vender. Transportadora, por exemplo, em alguns casos, ela é uma transportadora, tem 20 carretas. Bom, isso aí vai causar um grande impacto. Mas se eu sou o transportador do Aora, que eu vou para Porto Alegre com uma van e volto, eu preciso dar uma nota de transporte. E aí eu tenho uma transportadora na minha casa. Aí isso é incompatível com o impacto que ele gera, entendeu? Então isso ali tem que ser analisado. Eu confio nos técnicos lá, eu não entendo como...
Não, eu entendi. Só que nesse momento, eu não sei, pelo que eu estou vendo aqui na lei vigente, não existe isso. Nós estamos aqui dando uma liberdade maior para a Secretaria do Meio Ambiente ser superior, inclusive, ao próprio plano diretor. É isso que está acontecendo. Que nós estamos dizendo que se for incompatível, porque só vai ser procurado nesses casos de incompatibilidade.
Não, mas a gente fala assim, incompatibilidade com o grau de impacto.
Isso?
É assim, no texto lá na lei ambiental, ele está dizendo que é alto impacto, mas na prática ele é baixo impacto. Sei lá, uma gráfica deve ter um alto impacto poluidor, agora não sei o CODRAN dele. Mas aí eu tenho lá duas impressoras em casa e eu imprimo convite de formatura, sabe? Então ali, daí eu não vou poder botar minha empresa ali, por que não? Porque eu tenho que cadastrar como gráfico lá no meu CNPJ, e aí acaba acontecendo muitas vezes, o cara bota lá, design gráfico, acaba botando outras coisas, porque aquela atividade que ele quer colocar não pode ser colocada, né?
Secretário, dentro da zona urbana, que nem existe lá no bairro 95, Curtume, alto poluidor, acho que 369 vezes. Dentro da zona urbana, onde não pode mais permanecer. Não posso ser incluso dentro do plano diretor para dar um prazo de 10 anos que seja para essa empresa arrumar um novo local? Ou tem que fazer emenda para acontecer isso?
Não, você poderia colocar, mas é que é complicado. A empresa...
Nada é complicado.
É. Gente,
se não dá certo, se está dentro de um bairro, pode ser um outro, qualquer outra empresa, que nem se fala em poluição, né? Por favor. Aí dizer que não tem como manejar isso aí, dentro de um plano diretor que nós estamos mudando agora, por favor, né? Vamos se respeitar, dá um prazo de 10 anos, sei lá, mas assim, ó, não comporta mais dentro de um bairro, por favor, tia, isso aqui, literalmente, qualquer pessoa que passe e veja, além do barulho, que eu nem vou entrar em detalhes, mas... Cara, alto grau de poluição, assim, de uma maneira que é incalculável.
O Dori está se referindo a isso, porque, de fato, é esse artigo que se refere, né?
Não, nesse caso não, né?
Não, o que acontece? A prefeitura está dizendo, por meio do projeto, está dizendo a respeito dos impactos ambientais
exatamente.
E a compatibilidade com o...
Mas a ideia é o contrário, por exemplo, são situações... porque a indústria que tem um alto grau de impacto, ela não passa por isso, porque ela tem a legislação. No caso, o argumento da indústria e a comprovação dela por meios técnicos de que ela não causa aquele grau de impacto. Eu acho que esse exemplo da cervejaria é um exemplo interessante. A cervejaria está classificada como alto impacto. No momento em que alguém coloca uma cervejaria artesanal, ela está classificada como alto impacto, só que ela não tem esse alto impacto.
Não, não, doutora, eu não estou me referindo a essa questão do parágrafo 4. Eu estou me referindo à questão, o Tori está falando da empresa que tem grande impacto de verdade lá e pelo código dela lá, ela realmente tem um grande impacto, ele está falando do curtume que fica ali
Mas aí ele tem que atender as legislações ambientais que ele deveria atender. Então,
Dá para movimentar, isso é uma coisa natural, aproveitar o momento oportuno, né?
Eu só estou tentando mediar o que o Tori está se referindo. Que, a bem da verdade, as atividades instaladas devidamente regularizadas, elas vão ter aumento, não vão ter aumento, enfim. Uhum. E aí também vai considerar os impactos daquela região onde ela está situada. O que o Tori está tentando colocar é que, possivelmente, onde hoje está instalada o curtume, não comportaria. É por isso que a gente está falando desse artigo aí.
Se
a gente está falando de instalação,
atualmente
nós estamos falando só de instalação, nós estamos falando de permanência. essa a dúvida.
Acredito que mesmo com permanência, qualquer indústria atual tem que respeitar a legislação ambiental.
Mas,
existente ou não, ela tem que se adaptar. Ela tem que estar adaptada para funcionar.
Eu não sei lá, desculpe, eu não peguei o mapa do que está se propondo lá para aquela região.
Não, Curtume já não podia antes. Então, é uma questão assim, ó, é um caso bem específico, mas
sim, sim.
Vamos agora mudar o plano diretor, como a gente está mudando, né? E, de repente, em outro lugar fica o mesmo caso. Aí não pode mais um Curtume, mas ainda tem um Curtume.
Sim.
Que vai fazer?
Novo.
Tu vai... não vai ter novo. Mas o velho vai poder continuar. Porque ele tem direito adquirido, ele está lá. Tu não tem como, tu não tem um mecanismo para retirar ele de lá se ele estiver fazendo legal, tudo
legal.
Que... Exato. Todo, cumprindo todas as regulamentações.
Uhum.
Existe uma lei ambiental, ele tem que cumprir essa lei ambiental. Ele não pode estar poluindo, ele não tem a questão do som, da água, tudo, ele tem que cumprir. Se ele cumpre com todos esses requisitos da lei ambiental, não dá para tirar, não se tem não
se
existe
não
motivo
cumpre.
De tirar.
Não, mas aí tem que
se ele não cumpre,
ele tem que ser fiscalizado. Aí ele tem que ser denunciado.
Ah, daí não caberia botar aqui dentro.
Não é aqui dentro, na verdade, ele não cabe dentro do plano diretor. Isso é fiscalização?
É, isso não é.
É fiscalização, é a legislação que fiscaliza.
Mas, cara, mesmo assim, eu não consigo entender. Se nós estamos mudando o plano diretor, que nós estamos mexendo em todos o que tem que mexer no município, tá? Eu acho que, com certeza, a prefeitura tem interesse e ela consegue fazer o que ela acha que é melhor para o município. Aí depois, os órgãos fiscalizadores vão fiscalizar, mas... Dizer que não possa mexer numa coisa, então tem muitas coisas aqui no plano diretor que nós não podemos mexer.
Não,
essas mudanças que estão acontecendo. Estão sendo feitas as mudanças.
Vamos colocar dessa maneira. Peraí, deixa eu só colocar dessa maneira aqui, quem sabe traduz melhor. A gente está dizendo que elas podem ter aumento nas construções, isso é o 49, que elas podem ter aumento nas suas construções, respeito os índices, pá, pá, pá. Essas que são de alto impacto ambiental, e suponho que seja... Se não é condizente com o zoneamento, ela deveria poder também usufruir do artigo 49? Acho que é esse o questionamento que o Tori está falando. Vamos dizer assim, digamos que ela tenha a capacidade de aumento. Que, hipoteticamente, teria chão, teria possibilidade, enfim. Deveria nós possibilitarmos que a indústria de alto impacto ambiental
poderia
em zona urbana...
Pode acontecer uma situação em que, para que ele se regularize e não polua mais, ele precisa fazer um aumento para poder se adequar. E aí ele tem a possibilidade de fazer isso. Porque é um pouco... É difícil para o município retirar atividades que já estão instaladas há muito tempo.
Sim, lá está fazendo
determinar que ele tenha que sair dali. Agora, o que acontece? Ele precisa estar adequado à legislação. Isso. Então, a ideia que se tem é que a legislação ambiental, qualquer legislação ambiental, proteja o cidadão da questão poluente, de tudo que tem. Então, a empresa tem que estar adequada.
Senão, ela não pode nem funcionar. Ela só funciona se tiver toda...
Existem multas.
Eu entendi.
Nós entendemos tudo. E o Paulo, eu entendo também.
Exato.
Que é, sabe?
Eu só estou perguntando. É porque a gente está, de novo, buscando aquela parte do lá no, na Secretaria do Meio Ambiente. Falando a respeito do plano diretor, mas tudo bem, tranquilo, eu entendi. Podemos seguir? Artigo 51, no zonamento Z5 e ZCE, zona de controle especial, né? Serão permitidos Z5 e ZCE, zona de controle especial. A Z5, ocupação unifamiliar e baixa densidade, permitindo atividades de apoio a moradores locais. Serão permitidas atividades de comércio, serviços e indústrias vinculadas à habitação, desde que ocupem no máximo 30% da área da habitação. Hoje é 25%?
É 25% ou 30%
hoje. E é da área da habitação. Não seria conveniente que fosse do tamanho do chão?
Não, tem que ser da habitação. Tipo, tu tem uma casa e tu quer produzir massa na tua... Tu pegou uma garagem lá e transformou numa pequena indústria de massa. Tu pode fazer isso.
Está sendo ampliado em 5% e tem que fazer parte da casa.
Continua sendo necessário fazer parte da casa.
Tá.
Sempre se fala vinculado à habitação. Né?
Tá. Basicamente, nós estamos aumentando o percentual que se permite...
De 20 para 30.
Não, de 25 para 30.
25 para 30, né? É, um pouquinho mais, eu acho que fica bem.
E ainda assim é pouco.
É,
né?
Pouco também, eu também acho. Porque se tu tiver, pensa bem, né? Se tu tem uma casa de 100 metros, tu só pode ocupar 30 para fazer uma indústria. Quase que teria que ser o contrário, né?
Não, mas é que a ideia é que são os elementos unifamiliares.
É que é só residencial, né? É.
E as zonas
pequenas,
porque hoje não é unifamiliar, né? Todos os E3, os E1, Z2,
não,
E3,
tu pode.
Z4, é. Daí tu pode usar o quanto tu quiser.
É, pode ser é só na Z5 mesmo, isso é uma
especial
ideia, uma padaria pequena, uma confeitaria, uma confeitaria.
Comércio de bairro.
É, isso. É, sei lá, uma lojinha, um negócio.
E tem um monte, gente.
Sim, sim.
Tem um monte.
E tem um monte que não é 30%, né? Nem
25%. Não sei.
É.
É, não sei.
Que é a realidade não espelha, mas antes nem tinha comentado. Daqui a pouco teria que ter invertido.
Não, mas tem que
investir
em zonas unifamiliares,
é,
né?
30%.
Porque na realidade hoje é
25%. E eles devem ter o alvará.
Tem que investir na zona unifamiliar, né? Que tem casas que se transformaram em lojas, coisa, não tem problema nenhum. Aqui a gente está falando só do unifamiliar, aquele local onde tu só pode ter.
Mas só um pouquinho. Nós até tínhamos pensado, né? Como a gente iria revitalizar alguns bairros. Por exemplo, hoje o Alto do Parque, vou usar bem, ele é um bairro que tem... Não, nem mas, vou no Alto do Parque. Vou no Moinhos aqui.
Não, mas é que tem todas as outras atividades que são permitidas, né? Comércio local, não
só
sei
indústria
quê,
aqui,
blá, 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 blá.
Tá.
Isso aqui
não,
é só
tá.
Para as outras Desculpa. Atividades.
Certo. Estão... Eu ia dizer porque para te aproveitar uma casa, tu pode botar um escritório,
não,
uma clínica. Que... Não, isso não,
isso
não entra aqui.
Tá... Não, isso já está lá na tabela.
Tá certo. Desculpa, me esqueci.
Desculpa, não tinha na memória onde é que era a zona de controle especial. Elas são nas bordas, né? É na
isso,
na
Carmen,
orla, né?
Ao longo do rio.
Essa a gente imagina. Era bom que só estivesse aqui nesse sentido. Se tu imagina que um dia poderão ser instalados restaurantes à borda do rio,
mas
30%...
Pode.
Mas, não. É que esses 30% é para indústria, coisas, atividades que não estão lá na tabela.
Na tabela,
entendeu?
Aqui, nessa tabela tem...
Na tabela lá, o Zona 5, tem vários tipos
não,
de...
Não, não é Zona 5, ali é Zona de Controle Especial, né?
Sim.
É a última.
Mas as duas
tem. Isso.
Ó, tem uma série de atividades de serviço, tu quer botar uma academia, tu quer botar um escritório de contabilidade, isso tudo pode. Lá no Tudo Paz, tu quer alugar uma casa para fazer... Um escritório de contabilidade? Pode, não tem problema.
Isso inclui,
nenhum.
Desculpa, especificamente, porque acho que seria, se nós pensarmos turisticamente,
sim,
a borda do rio e o restaurante.
Mas é isso que nós estamos falando.
Tá,
não, é esses 30% é para a indústria, é coisas que saem do impacto ali permitido, entendeu?
Okay.
Quando tu olha na tabela, os E5, zona de controle especial, uma série de atividades são permitidas, desde serviço até restaurante, tudo isso aí pode.
Uhum.
O que não estiver ali... Tu até pode fazer nesse zoneamento, desde que seja vinculado à educação.
Tem um item ali que é atividades especiais.
Uhum.
Tu pode, na zona especial, fazer uma atividade especial. Aí tu tem que ver qual é essa atividade especial.
Uhum. Tranquilo.
Extração, olha só, tá ali. Atividade especial, extração de minerais, metálicos ou não, e similares. Artesanatos e indústrias vinculadas à extração de matéria-prima.
Qual que é o anexo? Desculpa. É
não,
o anexo, né?
Não, é assim. Na tabelinha diz que na zona de controle especial pode há atividades especiais. E bem embaixo, no anexo 4, tem o que seriam essas atividades especiais. Tá vendo? Além dessas aqui, ó, que é atividade especial, estabelecimento de ensino, equipamentos culturais, habitação unifamiliar, OP, órgãos públicos e comunitários, serviços de saúde 1 e 2.
É que aqui a gente fez isso aqui, porque lá em Carneiros tem muita... Tem muito, não, e tem
não,
muito...
artesanato e indústrias vinculadas à exportação de...
Mas ali tem também... Ó,
extração de matéria.
Depósitos, fios, armazéns e demais construções vinculadas com atividade rural. Porque lá a gente tem muita atividade rural ainda, né? Tem vários. E vai continuar tendo, porque abaixo daquelas cotas lá, o cara não vai conseguir construir nada. Então, vai continuar tendo aqui.
E ali no, onde o Paulo fala também... Ah, é verdade, é verdade. Mas não. Não tá. É, tá. Isso não aqui mesmo.
Vamos lá, gente. Vamos lá, senão.
Vamos lá, gente. Eu não encontrei essa jogada aí, mas tá valendo. Vamos embora.
Se foi? Tu não achou?
Tá, depois. Mas tá tudo bem. Depois eu vejo. Responsabilidade minha. Artigo 52. Na zona industrial e nos lotes que fizerem frente para as rodovias BR-386, ERS-130 e RSC-453, não são permitidas atividades residenciais, salvo que comprovadamente constitua o único imóvel de propriedade do requerente e se destina à moradia própria. Eu faço uma pergunta aqui especial. São três as rodovias. Teve uma que foi municipalizada agora, em Santa Clara, né?
Ela não foi ainda, né?
Tá, mas... E aí a gente inclui...
Ela está em processo. Não, mas essas qual que é o objetivo aqui? É não permitir que em rodovias de grande fluxo a gente tenha construções residenciais, entendeu? Porque vocês acabaram de falar de barulho, até risco, entendeu? Para que ao longo dessas rodovias e dessas estradas de ligação importante, a gente destine para comércio mesmo, para empresa. Então a gente faz essa questão. E essa ressalva final, ela é a mesma ressalva que existe no zoneamento industrial, né? Porque no zoneamento industrial tu não pode ter residência. Mas se for o único terreno que a pessoa tem, daí a gente não pode proibir. Então é só pra garantir um embasamento também legal. Porque a gente perderia se o caso entrasse na justiça, né? Ele ganharia.
Tá.
Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.
Então é só o lote que fizer frente para a rodovia, né?
Isso.
Artigo 53. Imóveis sujeitos a cheias e inundações que não estiverem localizados em cota inferior ao nível 27, ao nível inferior a 27 metros positivos em relação ao sistema oficial de referência de nível do mar. RN oficial. Sei que é a tal da cota 27, né?
Uhum.
Atividade residencial será permitida somente acima da cota 27, sendo admitidas garagens na cota 24. Abaixo da cota 24?
Não.
Nem piso.
Não. Dentro da área de enchente, não. Né?
Bota brisa, bota... Garagem. Vou botar qualquer coisa.
Mano. Não, mas onde... menos de 24. Aí tu vai fazer só uma garagem.
Isso, não, tu vai botar brita, tu vai botar coisa. Que abaixo da
24. Abaixo da 24 em qualquer uma é garagem.
Tá, quer dizer que abaixo da cota 24 tu
não pode construir.
Tu não pode ter brita.
Não.
Não.
É isso. A grosso modo, em última instância, é isso.
Isso aí.
Construir é a deliberação do cara, mas não vai ganhar brita. Aí multa nele. Artigo 54. São permitidas atividades acima da cota 24, desde que sejam autorizadas pela SEMA e que, primeiro, não ofereçam risco pessoal e material, ou material, não gerem resíduos poluidores, não manipulem estoque material nocivo, tóxico ou perecível. Parágrafo único. É proibida a instalação de centrais de gás, transformadores e reservatórios abaixo da cota 27 metros. Então aqui, acho que esses reservatórios englobam a parte de combustíveis, né?
Não. Deixa eu só perguntar uma coisinha, que agora me veio. Instalação de centrais de gás, né? Mas tanque de abastecimento de combustível. Tipo posto de combustível.
Mas eu acho que isso aí tá. É por isso que eu achava que isso aqui estava na questão dos reservatórios. Porque
será que tu enquadra em reservatório um tanque de gás?
Quanto que é reservatório?
Reservatório. É que se eu começar a citar ele, é reservatório de água, reservatório de óleo.
Não, só pra gente entender. Tá?
Tá, eu tenho mais uma.
Porque isso já...
A gente não tá citando aqui a respeito dos cemitérios. Acho que era legal incluir, né? Por mais que, por uma prática milenar, a gente coloque cemitérios em cima de montículos, né? de colinas.
Ranzi, eu acho que os cemitérios...
Sim, mas de qualquer maneira, porque pode acontecer um particular. Ah, sim, desculpa.
Acho que não precisa colocar aí. Mas ninguém vai fazer isso.
Você nunca pode duvidar da criatividade humana.
É, daí tu não vai. Eu não enterraria ninguém num lugar que pudesse chegar em cima. Você pode fazer, mas.
Quer botar, bota, né?
Tá, eu vou. Acho que é interessante a gente incluir essa parte.
Então inclui.
Abaixo da cota 27. 27 é tomado como referência, né? Então, tranquilo.
Tá, então vamos incluir ali.
É, acho que sim, no parágrafo único. Eu também não sei se daqui a pouco, já que está mudando, pegar e colocar esses reservatórios, se quiser botar combustível, sei
não,
lá. Mas eu acho que reservatório...
Mundo, se todo mundo entende que reservatório seria também um reservatório, e é, né? O que é um reservatório? É para conter
enquanto,
líquidos, gases, alguma coisa. Então, eu concordo. Então, vamos incluir ali o...
No parágrafo único. Artigo 5, podemos seguir? Artigo 55. As cotas de inundação referidas nos artigos acima não se aplicam à zona de controle especial. Parágrafo único. A Carta Hidrológica Municipal definirá as cotas e as áreas seguras de ocupação à zona de controle especial, ZCE. Beleza, deixa atualizado sempre a Carta Hidrológica, né? Quer dizer, vai depender daquilo. É, ou esses aterros que têm acontecido, né?
Não.
Bom, seguimos. Qualquer artigo 56. Qualquer atividade a ser instalada no município dependerá de prévio alvará de licença da municipalidade. Parágrafo único. Empresas ou profissionais que não desenvolvam suas atividades em local fixo poderão utilizar seu endereço como ponto de referência para o registro do seu alvará. Artigo 57. Estão sujeitas... Em caráter excepcional, a análise de viabilidade junto à Secretaria do Meio Ambiente as atividades que apresentarem incompatibilidades com o grau de impacto.
Tá aí.
Isso não é a mesma coisa que foi dito antes?
Sim, mas ali a gente está falando de impacto ambiental, né?
Pois é, mas é só impacto ambiental.
É isso aí. O impacto ambiental.
É, está dito duas vezes.
Sim. Essa aí resolve tudo.
É. Não, mas isso aqui é...
Tirada, hein?
É uma copiar e colar isso aqui.
É, verdade.
Acho que não é necessário.
Tiramos.
É do 40 e 40.
57.
É o
57. É o ele quarto, já está dito dentro do 40.
É o quarto do 50.
Ah, o 50, item 4.
Ah, então vamos tirar, claro.
É que eu acho que o texto vamos é igual tirar. E lá está mais...
Deixamos lá.
É. Ou deixa do quarto, do artigo 50,
quarto,
né?
Lá e tira esse aqui.
E tira o 57. Artigo 58. É, podemos seguir? Então, 58.
É igual, exatamente.
É.
Vamos tirar, então, esse aqui.
Artigo 58. Ao Simpla, cabe autorizar taxas e índices especiais para empreendimentos de interesse público, quando devidamente justificados. Já é assim hoje, não é?
Hoje o Simpla define quando a gente transforma em áreas especiais, né? Hoje o Simpla já manda e depois manda a lei para cá. Mas vai seguir...
É. Eu sempre acho que o Simpla definir não define nada. Quem define é o prefeito.
É que eu acho que depois...
É sempre aquela discussão que a gente já teve na anterior, tá?
Mas assim, o Simpla vai sugerir, o prefeito vai aceitar ou não e vai encaminhar como uma lei.
Mas não é, né? É a mesma coisa do projeto de lei número 85, que a gente está fazendo umas correções agora. Onde é que dizia que a... Quem que era? Que a direção e a... diretora ia pegar e elencar, contratar um vice, contratar... O diretor não contrata ninguém. Manda uma lista tríplice e essa é escolhida pelo prefeito. Vamos dizer, a mesma justificativa que naquele projeto estava acontecendo. Eu acho que daqui a pouco, se a gente votar isso assim, vai vir uma alteração posterior dizendo que não é ele que define, né? Não é ele que contrata, não é ele que autoriza. E quem acaba fazendo isso de verdade é o Poder Executivo. Então, acho que tem que se dar uma verificada nesses termos, tá? Se tiver alguma sugestão melhor. seção 3 do uso do solo na zona rural, artigo 59. Na zona rural predominam atividades de exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial.
Ela não consta, né?
Não.
E aí, não tinha que constar?
Não. Mapa de uso do solo urbano, né?
Oi?
Só um pouquinho. Alto Convento não está no nosso mapa?
Não. Porque é zona urbana, né?
Ela fica sendo zona rural. E ela é definida?
Em que sentido?
É passando em
que sobe. É o que sobe.
Tá bom.
Podemos? Tá. Artigo 60. São permitidas na zona rural as habitações unifamiliares e as atividades complementares às rurais, desde que não impliquem parcelamento do solo para fins urbanos.
Isso aqui é só para deixar bem claro que não se pode fazer loteamento na zona rural. A lei 6766, que rege a questão dos parcelamentos de solo, não permite que seja feito loteamento e empreendimento.
Sim, sim, porque é rural.
Então aqui está, tipo assim, só para deixar claro, né?
Tá, mas nesse contexto aqui, porque tu imagina que daqui a pouco seja uma gleba de terras, habitações unifamiliares, quer dizer que se uma família quiser construir sobrado dos filhos, né?
Não pode.
Tem que ser uma casinha separada da outra.
Não, ele vai fazer casas, mas ele tem que estar ligado a uma coisa só. É que aí que tá, né? Se começar a construir coisa pros filhos e coisa, pode ser um parcelamento clandestino.
Isso, já vai gerar outra infração.
Ele está infringindo lei daí.
É.
É?
É.
Ele pode fazer? Ah, a gente sabe se tem outra casa.
Isso.
Isso tudo bem. Mas aí não, tu tem que cuidar porque daqui a pouco tu começa a gerar número de condomínio, daí todo mundo é dono, cada um tem sua casa e aí vira... Não, isso aqui é meu
terreno. Mas tu poderia... Tá, e justamente tu poderia enquadrar isso em um condomínio?
Não,
digamos, fugir
tu não
daqui.
Vai poder. Tu não vai poder fazer uma incorporação no registro de imóveis, por exemplo.
Não,
não, não sei. Pergunta a você. Não, beleza, tá ótimo. Então é isso. Basicamente você está abrindo dois artigos para a zona rural para dizer que a zona rural serve para fins rurais.
Isso aí.
Isso aí.
Beleza, não deixa dúvida.
Nenhuma.
Pessoal, com e isso, chegando,
assim deixa, né?
Chegando no 60,
assim deixa, porque as pessoas querem
nós
falar.
Terminamos o artigo, o capítulo 2, às 9h42. Pergunta aos senhores se nós continuamos para frente nos próximos reuniões, na próxima reunião. A gente fez 20 artigos até aqui.
Mas eu acho que agora está quase... quantos tem?
200. 200
dias. Barbaridade.
10 dias. 10 semanas.
É, na verdade, ali depois a gente vai entrar na parte do...
Do
parcelamento do solo, que são vários artigos, que a gente praticamente não fez nenhuma alteração da de 2015. Foi amplamente discutida na época da Marta aqui, né? Então, claro que a gente pode... A gente vai ler eles, obviamente.
Mas não tem discussão,
praticamente. Mas eu não sei se a gente vai ter que aprofundar muito, sabe?
Não, beleza.
Tudo bom.
Podemos agendar desde
esse
já.
Do zona dessa do parcelamento solo, a gente podia cada um ler e trazer suas dúvidas.
Eu acho que importante seria se desculpe, eu não fiz isso, deveria, né, ter feito. Colado ao lado aqui é o artigo o que é aquele que é igual. Mas se o secretário, porventura, tiver em seus alfarrábios a definição do que continua com o mesmo texto vigente, quando nós formos lendo...
É só, eu tenho aqui.
Isso, daí a gente só vai lendo eles e diz, não, segue o mesmo texto já existente. Se houver, hipoteticamente...
É que às vezes o texto existente não é mudado, né? O fato de estar ali...
Exato, não.
Ele muda,
O que acontece? Na minha visão, o confortável é permanecer como está. A alteração é que tu tira da zona de conforto. Entende?
Uhum,
então faz sentido nós estarmos fazendo uma revisão, né? Faz sentido, mas, vamos dizer,
naquelas, não teve várias situações nas quais nós linkamos. Não, isso aqui já é assim, é, já segue
mas
assim.
Mas olha só, aí no parcelamento solo foi feita uma mexida nos artigos, sabe? Eles não foram muitos, não foi, pouca coisa foi mudada, mas foi bem mexido. Então tem que, vai ser até difícil para ler quando a gente...
É por isso, é por isso que os números dos artigos mudam tudo. Também, então,
é.
Tranquilo.
Não, acho que tem que ler,
mas tu lê que a gente sabe, a gente vai te dizendo.
Mas é.
É, o que que, assim, só minha mera sugestão, né? Hoje a gente começou, era 9 horas a gente começou a ler, né?
Sim, tem que começar mais cedo.
Daqui a pouco a gente tem que, eu não sei, você
mas
tem
às
a
leitura
máxima, tipo, 8, sei lá, 8h15, 8h30, mas aí começa okay. A gente, se a gente leu 20 agora em uma hora, nem deu uma hora, 20 em 45 minutos, a gente poderia ter lido quase 40, se a gente tivesse começado 8h30 e fosse até as 10, né? A gente perdeu 45 minutos nessa brincadeira. Não, 15 para as 10, né? A gente perde a meia hora do início, agora mais uns 15 até as 10, daria mais um monte. Então só tentar, né? Claro que vai ter pontos que a gente vai ter que parar, mas essa questão, por exemplo, do Paulo, acho que a gente perdeu uns 10 minutos. Uma questão de artigo que é uma questão
quando a gente está tratando de um plano diretor que tem vida longa, eu acho que não se perde 10 minutos.
Não, não, bem.
Mas tranquilo. Pessoal, então ficamos com o capítulo 3 para a próxima reunião nossa. Tá? E...
Não, meu
Para que eu me oriente, Marta?
Tá errado. Aqui é amarelo.
Essas anotações, quanto às possíveis alterações, está sendo feita pelo secretário, pela Marta?
Estou anotando.
Para o senhor, tá?
Uh-huh.
Oi?
Aqui para baixo. Tudo vai subir. Tudo.
Bom, assim, dá para dar uma pegada, dá para terminar, dá para ir até o 97 na próxima, se nós formos.
Agora, aqui, agora eu não me lembro se amarelo.
Dá para fazer o capítulo 3 inteiro na próxima.
Sim. Perguntar pro Rafael.
Porque, não, gente, e até é bom porque eles estão falando a mesma coisa, né?
Então, isso. A gente fica. Eu sempre prefiro deixar assim, a gente deixa amarrado a solução de um, se possível nós avançamos.
Isso.
Né? Se não, possível nós avançamos ele.
Porque depois do 97 vem os direitos, instruções, que é coisas que a. Que o Estatuto das Cidades exige que tenha, né? Dois ali. E aí no 108 começa o parcelamento solo, que vai até os 160 e poucos. Então ali vai ter os condomínios, os loteamentos, tamanho de quadra, não sei o quê.
Até nos condomínios eu, desde já, vou antecipar. Uma das questões que eu acho que deveria ter. É uma visão extremamente pessoal minha, tá? O condomínio não deveria ter o condomínio fechado, né? Notadamente os. Oh, indiferente se é. Vertical, horizontal. Mas eles não deviam botar um muro na calçada. Eu acho que a primeira reserva de testada deveria ser a residência, da comércio, enfim,
lote aberto. A minha ideia desde o início era rua, calçada, lote aberto
e aí
o muro.
Exato.
Porque daí tu garante segurança na rua, os olhos da rua, conceitos
de segurança.
Isso que estão sendo bem defendidos ultimamente.
Tá incluso isso?
Tem que evoluir isso.
Tá. Esse nós não tivemos.
Se tiver, eu defendo. Eu voto junto com o senhor.
Então.
Gente, então fica definido que o capítulo 3 para a próxima reunião, a princípio ser realizado na próxima quinta-feira. Reforço o pedido para divulgação a respeito das nossas reuniões das quintas-feiras, junto aos integrantes que têm feito presente sempre. E. Com isso, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões e invocando a proteção de Deus que sempre permeie nas suas vidas. Amém.
Quer dizer que até expedicionários do Brasil é claro.
Da BR
para
expedicionários
é
claro.
É tudo claro. Porque esse mapa não tá pintado.
Ah, é G2.
É tudo, é G2 isso aqui tudo.
Até expedicionários é G2.
Ah, e depois o da expedicionário que é o Z...
Z1.
É assim, é Z1, esse é do centro, tá? Ele vem até Expedicionários do Brasil. Do Expedicionários do Brasil para lá é Z2. Mas, olha aqui, ó. Aqui é 80, taxa de ocupação 80, aqui é 75. Ela é um pouquinho mais restritiva, mas é muito pouco.
Mas é muito mais liberal do que hoje.
Mas, meu Deus.
Hoje só pode fazer dois pavimentos, a gente está... abrindo muito.
Não, e assim, Valdir, para quem quer vender um terreno, ela é especial. A vender um terreno assim, tipo...
Aquela área...
Para fazer uma construção. Mas mais do que isso, não precisa.
Altura, por exemplo.
Livre.
Ali no Americano,
é, do Americano, da nossa casa ali, daquela rua Expedicionários do Brasil, ali é uma mudança. Do lado da esquerda, olhando assim. Não. No futuro sim, né? Porque não vai ser. É inviável morar ali naquele lugar.